A Cultura FM apresenta Observatório da Imprensa.
Bem-vindos ao Observatório da Imprensa na Cultura FM. Fique atento, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Mauro Marim, quais são os destaques de hoje?
Bom dia, Alberto Diniz. Bom dia, ouvinte. Folha e Estadão tratam hoje em editoriais da classificação indicativa para programas de televisão. A Folha acredita que a coerção moral dos telespectadores pode obrigar as emissoras a melhorar os padrões de sua programação. O Estadão quer conhecer o texto final da portaria do Ministério da Justiça sobre classificação indicativa, mas afirma que, abre aspas, diante da vulgaridade da baixaria da programação das televisões abertas, era necessário que o poder público agisse, fecha aspas. Enquanto isso, Daniel Castro anuncia na Folha que o BNDES vai financiar TV digital e novelas. O governo belisca de um lado e assopra do outro. O dono da voz. O grupo Bandeirantes vai criar com recursos da seguradora Sul-América uma rádio chamada Sul-América. Isso já não é marketing, não é merchandising, é a total e assumida submissão a um anunciante. E o Ministério das Comunicações aprova. Violência banalizada. O Alberto Diniz pergunta se a imprensa dita popular consegue convocar a população para enfrentar a violência ou a torna banal. Fala, Diniz.
Fiquei sabendo de tudo no dia seguinte, pelo jornal. Assim defendeu-se ontem Carlos Eduardo Lima, o quinto envolvido no bárbaro assassinato do menino João Hélio no Rio. Se ele é inocente ou culpado, isso logo será esclarecido. A nós interessa saber que este delinquente de 23 anos, com diversas passagens pela polícia, flanelinha nas horas vagas, também lê jornais. E se tem o hábito de ler jornais, alguma coisa de errado nos jornais que lê. Este é um caso de estudo que conviria levar adiante. Será que a chamada imprensa popular está conseguindo convocar a população para enfrentar o crime ou apenas contribui para banalizá-lo? A mídia está dizendo as coisas apropriadas para o seu público? Está oferecendo os antídotos contra a violência? Uma coisa é certa, a chamada imprensa de qualidade também não consegue influir no comportamento dos seus leitores, geralmente mais fiéis graças às assinaturas. Políticos que cometem ilícitos graves, e não são poucos, são inveterados leitores de jornais e, mesmo assim, são reincidentes. Os aloprados do dossiê Veduim leem jornais, leem revistas e, apesar dessa leitura teoricamente moralizadora, compraram um dossiê falso para divulgá-lo num semanário. Tal como o delinquente Carlos Eduardo, juram que são inocentes. Culpa da imprensa ou da impunidade arraigada em nossa sociedade?
Esse foi Alberto Diniz. Eu sou Mauro Malim. Você ouve o Observatório da Imprensa, um programa da Rádio Cultura FM de São Paulo. Todo o nosso conteúdo está no site observatoriodaimprensa.com.br. Sinal dos tempos. Duas das mais importantes colunas da imprensa brasileira, o Radar da Veja, editado por Lauro Jardim, e a coluna de Anselmo Góes, publicada no Globo e em outros jornais, tem agora versões online. Fundador do Observatório, o professor Carlos Vogt, presidente da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, ex-reitor da Unicamp, se tornará em breve presidente do PROJOR, Instituto para o Desenvolvimento do Jornalismo, entidade mantenedora do Observatório da Imprensa. Vogt relembra que o Observatório da Imprensa nasceu no Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo, LabJOR, criado por ele em 1994, na Unicamp.
Dois registros, um registro mais pessoal, sentimental, que assumindo a presidência, eu formalizo, na verdade, um relacionamento que tem uma história de vida, uma história pessoal, uma história sentimental, uma história intelectual muito forte, que estamos na origem, né, comum, lá de Jora, e ao mesmo tempo volto, digamos assim, a ter uma relação mais direta com as atividades que o PROJOR propicia e, em particular, o Observatório de Imprensa, que tanto do ponto de vista da sua emissão televisiva, a edição online, rádio têm uma grande penetração e um papel fundamental na formação da consciência crítica da população brasileira.
Esse foi Carlos Vogt. Crimes e Votos. O Globo fez ontem uma reportagem altamente esclarecedora sobre a ligação das chamadas milícias com a eleição de deputados federais e estaduais no Rio de Janeiro. Hoje o noticiário fala de uma nova batalha entre tráfico e milícia que deixou 9 mortos ontem no bairro da Penha. O secretário de Segurança do Rio, José Mariano Beltrame, se limita a declarar que vai investigar se há ligação entre policiais e integrantes dos novos esquadrões da morte. Promete vagamente ação em breve. A existência das milícias foi denunciada pelo Globo há 13 meses. Nada foi apurado judicialmente desde então. Entende-se. Os mais bem votados em áreas dominadas por esses grupos de extermínio foram o então secretário de Segurança, Marcelo Itagiba, agora deputado federal, e o então chefe da Polícia Civil, Álvaro Lins, hoje deputado estadual. Ouvinte, acompanhando o Observatório da Imprensa pela internet, pela televisão ou pelo rádio, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito.
Cultura FM apresentou Observatório da Imprensa. Apresentação Mauro Malim e participação de Alberto Diniz.